deputado, seguramente que terá a oportunidade de, no próximo exercício orçamental, chegar a essa mesma conclusão, como aliás todos os anos tem vindo a corrigir as suas propostas radicais e vai-se moderando. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ainda sobre a mesma temática, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caro deputado Carlos Guimarães Pinto, fiquei um bocadinho triste por se ter lembrado do sentido de voto de todos os partidos, menos do Livre e do PAN. É uma desconsideração que não esperava de si. Mas acho que a sua obrigação é informar-se, não só sobre o sentido de voto dos outros partidos, mas sobre as propostas dos outros partidos. Eu quero falar-lhe da proposta do Livre 1095, que atualiza os escalões de IRS acima da inflação, e da proposta que o Livre aprovou ontem, que aumenta os limiares de isenção do IVA, precisamente... Mas acho que outros partidos também votaram a favor. Não terá sido só o PS. E por uma boa razão, é que os recibos verdes vivem um pesadelo burocrático e fiscal com as declarações trimestrais de IVA e com a proposta do Livre, até 13.500 deixarão de o viver e até 15.000 no ano 2024, ou seja, cobrindo os tais mileuristas, deixarão de viver esse pesadelo. Portanto, caro colega Carlos Guimarães Pinto, da próxima vez, não só... Ver como é que o Livre votou, mas também como é que a IEL votou nas propostas do Livre. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora a considerar a proposta 1326C-1 do PS e tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A harmonização do imposto sobre as mais-valias obtidas nas transações de bens imobiliários é uma medida da mais elementar justiça, porque acaba com uma discriminação injustificável que tem penalizado os portugueses residentes no estrangeiro em relação aos que vivem em Portugal. Saudamos assim o Governo pela abertura para esta alteração ao Código do IRS e por este importante sinal de consideração pelos nossos compatriotas a viver fora do país, que passam a ser tratados de forma igual aos residentes numa matéria muito concreta de fiscalidade. Resolve também, além disso, um problema de desconformidade do nosso sistema fiscal com os tratados da União Europeia relativamente à liberdade de circulação de capitais, o que certamente será um fator positivo para a atração de investimento. A verdade é que, além da sua importante dimensão económica, não se pode ignorar a realidade das comunidades portuguesas e o facto de a grande maioria de ter bens patrimoniais que constituem um elo essencial na sua relação de proximidade com o país. Os portugueses residentes no estrangeiro terão assim menos dúvidas sobre a venda dos seus bens só porque comparam o que têm de pagar a mais de imposto em relação aos residentes, acabando também com a mágoa de serem tratados de forma desigual. Qualquer transação fica por isso mais valorizada, terá menos incómodos administrativos e as mais-valias serão mais volumosas, visto que, em vez de pagarem 100% do imposto sobre o valor apurado, só porque residem no estrangeiro, apenas pagarão 50%, tal como os residentes, sem, se é preciso, apresentar reclamações à autoridade tributária, evitando ao Estado querelas judiciais. Com esta alteração ao Orçamento de Estado, reforça-se assim de forma concreta e efetiva a relação com as comunidades portuguesas, o que honra o Parlamento e o nosso país e claramente vai ao encontro de uma expectativa antiga dos nossos compatriotas residentes do estrangeiro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sobre este tema tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é exatamente sobre este tema, é sobre a discussão anterior sobre o IRS. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, eu lamento que tenha votado no PSD quando os mileuristas não tinham trabalho e a classe média pagava uma sobretaxa do IRS. Eu lembro-me desses tempos. Mas, Sr. Deputado, eu não acho que a forma certa de expiar as suas culpas seja apresentando uma medida injusta, porque qualquer taxa plana é sempre injusta, e não me parece que depauperar o SNS e os serviços públicos seja uma grande forma de favorecer os milioristas ou qualquer cidadão em Portugal. Mas uma coisa é certa, o Governo, ao não atualizar os escalões de IRS à inflação, determina que todos os trabalhadores têm mais uma perda de rendimento. E essa é, de facto, uma responsabilidade do Governo. O Bloco de Esquerda apresentou uma alternativa, juntando-se às várias forças partidárias que querem atualizar os escalões do IRS à inflação.
Muito obrigado. Para intervir ainda sobre o artigo 151, proposta 875-C, tem a palavra o deputado Rui Cruz, do PSD. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Se já é inaceitável permitir que muitas famílias portuguesas tenham com este Orçamento de Estado uma perda brutal de poder de compra, conforme aqui assumiu o Sr. Primeiro-Ministro, diga-se, face aos aumentos brutais, alguns acima, bem acima da inflação, da maioria de preços de bens e serviços, onde também se inclui os da educação, e sendo para efeitos de IRS parcialmente dedutíveis, este tipo de despesas no montante máximo, facilmente atingível ou excedido, se pensarmos em alunos deslocados ou com explicações, e que deste limite máximo de despesa apenas 30% são dedutíveis, no sentido de mitigar os efeitos da subida de preços no orçamento familiar e repor melhor justiça fiscal, impõe-se uma alteração ao Código de IRS conforme proposto pelo PSD, passando a prever-se que a coleta de IRS devido pelos sujeitos passivos é dedutível o montante correspondente a 30% ao valor suportado a título de despesas de formação e educação por qualquer membro do agregado familiar até ao limite máximo de 1.000 euros. Obrigado.
Muito obrigado. Agora, sobre o artigo 159, proposta 1194-C-1, do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a medida que retira o prazo para dedução de prejuízos fiscais em IRC, também conhecida por grande borla fiscal às maiores empresas, é o símbolo das escolhas do Governo no Orçamento do Estado. Ao mesmo tempo que se confirma um corte real nos salários de todos os trabalhadores, ao mesmo tempo que o Governo dá uma talhada no direito dos pensionistas, as mais-valias das criptomoedas são isentadas, uma parte delas, é mantido o regime do residente não habitual, taxa plana, mas para todos, não é só para os mais pobres, e oferece às maiores empresas um verdadeiro desconto Black Friday. E quem tiver dúvida disto, basta ouvir as declarações de António Saraiva ontem, numa entrevista que deu a elogiar o orçamento e as escolhas fiscais deste orçamento.
É
sobre esta medida, o Governo tentou três abordagens. Dizer que se trata de uma simplificação, dizer que a lei atual é anacrónica e não faz sentido, ou, a preferida do Sr. Secretário de Estado, desconversar. Sobre a primeira, é falso. Não é uma simplificação, é uma medida fiscal com grande impacto. Sobre a segunda, a lei como está neste momento foi assinada e defendida pelo Primeiro-Ministro António Costa. Ela faz tanto sentido hoje como fazia em 2015. A única coisa que mudou é que em 2015 o PS tinha um acordo com os partidos à esquerda e agora tem um acordo com os patrões. Essa é a única coisa que mudou para agora o Governo defender uma proposta que em 2015 tinha alterado. Resta finalmente a opção preferida do Sr. Secretário de Estado e do Sr. Ministro, que é desconversar. Quer dizer, não, esta medida não afeta a banca, porque a banca tem outro regime chamado ativos por impostos diferidos. Conversa, Sr. Secretário de Estado. É a banca que vai beneficiar desta proposta e não só. É o comprador da TAP que vai beneficiar da possibilidade de deduzir prejuízos aos lucros futuros. Mais uma vez, um grande desconto Black Friday para as grandes empresas oferecido pelo Governo.
Obrigado. Agora, para intervir sobre o artigo 159-A, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, numa altura que as empresas estão a enfrentar uma espiral inflacionista com aumentos generalizados dos custos do trabalho, da energia e dos combustíveis, que o Governo tem para lhes oferecer é uma proposta de Orçamento de Estado muito pouco ambiciosa na redução estrutural da carga fiscal, nomeadamente no que toca ao IRC. Atualmente, Portugal é um dos países da OCDE com a taxa estatutária máxima de IRC mais elevada e o terceiro com a taxa efetiva mais alta, apesar de ser um dos mais pobres. Todas as economias europeias de leste pertencentes à OCDE, com as quais Portugal cada vez mais concorre, possuem taxas estatutárias máximas e taxas efetivas de IRC abaixo da média europeia, pelo que uma diminuição transversal deste imposto permitiria o alívio fiscal às empresas e abriria a porta a melhores condições remuneratórias e mais estabilidade dos seus trabalhadores. Aliás, estudos indicam que Portugal é o país da União Europeia onde os trabalhadores mais correm o risco de sofrer esgotamento físico e mental, sendo um dos países europeus com maior prevalência de perturbações de ansiedade e depressivas, sendo também o segundo país da OCDE com maior consumo de antidepressivos. Para combater fenómenos como burnout, ansiedade e depressão, em contexto laboral, o Chega apresentou uma proposta de alteração para alargar o âmbito das despesas dedutíveis em sede IRC, passando a considerar os custos das empresas com a prática de atividade física e desportiva dos seus colaboradores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora, sob a proposta de um artigo 166-A, tem a palavra a deputada Joana Barata Lopes, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Já em 2019, ainda antes da pandemia, e só nos acordos de cooperação, as IPSS serviam diretamente mais de 500 mil de utentes em Portugal. Aliás, indispensáveis, creio que todos aqui concordamos, para a pandemia e todas as crises às quais o PS é bem caro, as da bancarrota, as do pântano e, portanto, essenciais para apoiar os portugueses. Ontem, o Partido Social Democrata apresentou um conjunto de medidas para apoiar diretamente o serviço que estas IPSS prestam por todo o país, nomeadamente na isenção de IVA para o fornecimento de alimentação, e, por exemplo, a redução de taxa do IVA nas obras destinadas às IPSS. Medidas diretas, concretas, para apoiar aqueles que, de facto, prestam serviço essencial à nossa sociedade. O que é que o PS fez? Chumbou. O que o PS faz quando chumba estas medidas é desajudar as crianças e os jovens, as famílias, os pensionistas, as pessoas com deficiência. Até aqui, o PS o que fez foi desculpar-se na cegueira ideológica do PCP e do Bloco de Esquerda. Desta vez ficou claro, a cegueira ideológica é do Partido Socialista, que quer garantir que tem o controle e continua a enganar os portugueses e a não defender como podia. Obrigado.
Muito obrigado. Sobre a proposta de um artigo 167-A, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Antes de mais, permita-me dizer ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal que o Sr. Deputado pode não se lembrar dos sentidos de voto dos outros partidos, mas nós lembramos-nos bem aquilo que a Iniciativa Liberal queria fazer, por exemplo, aos mais jovens, quando queria instituir novamente propinas nas universidades, no ensino superior, mas depois voltou atrás porque isso não dava muito jeito e não era muito sexy em termos de campanha eleitoral. Mas em relação àquilo que nos traz aqui hoje, Portugal enfrenta, e a classe média não é exceção, muito pelo contrário, e é por isso que forças políticas como o PAN, forças políticas que se destinam efetivamente a propor medidas para a classe média, mas para toda a população, não esquecendo os mais vulneráveis, não só têm defendido a redução dos impostos, da carga fiscal, a revisão dos escalões de IRS, nomeadamente com a sua atualização à taxa de inflação, mas que não fique para trás também a dimensão da proteção animal. E são mais de metade dos lares portugueses que têm animais de companhia. E estes lares não podem nem devem ficar esquecidos. Há uma injustiça fiscal, e já o temos dito várias vezes ao Governo, que persiste a este tempo. Taxar a saúde animal a 23%, uma área fundamental, até tendo presente o conceito de uma só saúde, é não só de uma injustiça fiscal, como social. Neste momento as famílias vêem-se abraços com a inflação e os custos com a saúde animal já aumentaram, não só naquilo que é a sua proporção a nível do agregado familiar, tendo hoje um peso de 12% nos agregados familiares, como não nos podemos esquecer que também o abandono tem aumentado a níveis galopantes, são mais de 44 mil os animais abandonados no nosso país, e sem uma política pública que também tenha uma dimensão fiscal, não vamos conseguir combater este flagelo e travar o abandono animal.